Aconteceu.
Ana Raquel Macedo, nossa editora, já aqui a postos para a gente fazer um rápido aconteceu, um rápido panorama do que foi, ocorreu na Câmara nessa semana atípica. Mas falamos também um pouco para a perspectiva da semana que vem, que essa sim parece ser uma semana para tirar o atraso, né, Ana Raquel?
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bel. É isso mesmo. Semana que vem a gente começa cedo. Segunda-feira.
Já temos sessão.
Já temos sessão a 13h para votação de medidas provisórias. São 5 MPs que estão na pauta, mas o que realmente está mobilizando e mobilizando as discussões e tendo prioridade aqui nas discussões de diversos partidos é a votação marcada para 19h, a sessão extraordinária marcada para 19h, que é para a votação do processo contra o deputado afastado Eduardo Cunha. A gente, nos últimos dias, teve o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concedendo algumas entrevistas, confirmando que, de fato, a sessão vai acontecer na segunda-feira. Ele ontem, o deputado Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia, disse que e não vê como não atingir, por exemplo, um quórum de 470, 480 deputados. Ele já tinha falado nessa semana que não iniciaria a votação do processo com menos de 420 parlamentares em plenário, porque, a gente só lembrando aqui o nosso ouvinte, para que o processo ele seja aprovado, é necessário o voto de pelo menos 257 deputados. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, então é preciso que você tenha um quórum bastante alto em plenário para colocar essa votação, iniciar a votação. Então, ele disse que não vê como não ter aí pelo menos 470, 480 deputados em plenário na segunda-feira para o início dessa sessão marcada para 19h. Ele ontem também falou, deputado Rodrigo Maia, que não vê como não haver as questões de ordem. Ele disse que as questões de ordem vão ser analisadas em plenário e também em relação ao fatiamento ou não do processo contra o deputado afastado Eduardo Cunha, também ele disse que é uma questão de que o plenário vai ser soberano para decidir como que vai ser essa votação. E o que a gente ontem também teve divulgado foi como que vai ser o rito da sessão.
Exato.
Né? Porque a gente
que
já
parece que vai ser bem longa, né, Ana?
Vai ser, exatamente. A gente tem o seguinte, a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, ela informou que a sessão de segunda, ela vai ser iniciada já, essa sessão das 19h, com a ordem do dia, com 25 minutos para a fala do relator do processo contra o deputado Eduardo Cunha no Conselho de Ética, que é o deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Em seguida, o relator vão falar por 25 minutos os advogados de Eduardo Cunha e por mais 25 minutos o próprio deputado afastado, se assim ele quiser. Ele já confirmou por meio de sua assessoria que ele vai estar aqui na sessão de segunda-feira, ele vai estar aqui na casa. Ontem, em entrevista no Salão Verde, o líder do Democratas, deputado Paulo Dernei Avelino, disse que o deputado Eduardo Cunha chegou a encaminhar para alguns aliados, alguns parlamentares, uma carta em que ele colocava sua inocência e pedindo até perdão por alguns erros. Então, há um movimento também do deputado Eduardo Cunha numa tentativa de convencer os seus colegas de que ele é inocente das acusações que giram em torno de ele ter mentido, a acusação de que ele mentiu à CPI da Petrobras quando disse que não tinha contas no exterior e que depois, por alguns documentos do Ministério Público, foi indicado de que ele teria, sim, contas, ele e seus familiares. Ele disse que não era titular dessas contas, a defesa dele diz que ele é usufrutuário de um trust. Ele tem usufruto e que ele não decide diretamente sobre essa conta. Então, a linha de defesa do deputado Eduardo Cunha é por essa questão de que ele não seria titular, mas ele seria usufrutuário de um trust. Bom, o que a gente tem nessa sessão, então, de cassação, após a fala do deputado Eduardo Cunha, se assim ele quiser, né, se ele quiser falar, você tem o seguinte, que deputados inscritos poderão falar por 5 minutos, cada um. Depois que, pelo menos, mais de 4 deputados falarem, algum deputado pode apresentar um requerimento pelo fim da discussão e, se esse requerimento não for aprovado, vai ser dado início ao processo de votação, que será feito de forma nominal e aberta por meio do painel eletrônico. Então, ao final da votação, todos vão saber como cada deputado votou nesse processo que está analisando a quebra do decoro parlamentar pelo deputado afastado Eduardo Cunha. rapidamente, o que a gente tem na sessão de uma hora, um pouco mais cedo, então, dessa votação, são, como eu coloquei, a votação de 5 medidas provisórias, que já está divulgada na pauta da sessão da semana que vem. E, entre essas medidas, está a medida provisória que recriou o Ministério da Cultura e também as Secretarias Especiais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A gente lembra que ontem o Senado concluiu a votação da medida provisória da reforma administrativa, que já havia sido aprovada aqui pela Câmara, né?
E foi aprovado ontem à noite.
Foi aprovado ontem à noite pelo Senado, reduzindo o número de ministérios. Foi aprovado com uma certa polêmica, porque o Senado mudou o entendimento em relação à votação de medidas provisórias. Essa medida provisória estava para cair e o presidente do Senado, Renan Calheiros, colocou essa medida em votação na própria sessão de leitura da medida provisória e não normalmente como ele faz na sessão seguinte. E ele justificou, apesar dos protestos da oposição ao governo, ele justificou por conta do calendário eleitoral, que deixou a casa um pouco atípica e que por isso haveria essa exceção ao que eles já haviam determinado como uma prática de votação de medidas provisórias. Outra medida provisória, e voltando aqui à Câmara, em destaque também, que tem a ver com essa reforma administrativa, além da que recria o Ministério da Cultura, tem uma outra medida provisória pautada para semana que vem, que é a que extinguiu cargos em comissão, chamados DAS, que agora vão ser passar para funções comissionadas, ou seja, apenas servidores vão poder ocupar o que seriam os antigos DAS. E nesse caso, pelo cálculo do governo, é de que a substituição desses 10.462 cargos de livre provimento por funções comissionadas a servidores concursados, isso pode trazer uma economia de cerca de 252 milhões para os cofres públicos. Essa é a expectativa, porque, no caso, diminui o valor, né, de que é um DAS e de que é uma função. Ela diminui um pouco o valor.
Servidores concursados já podiam ocupar DAS e já havia uma ocupação razoável. Os DAS,
sim, a maioria, inclusive.
Acima de 12%, no conjunto dos DAS, que vão de 1 a 6, já eram mais de 50%.
Sim, o cálculo é que, se eu não me engano, 70% dos cargos de DAS eles já eram ocupados por servidores. Sim. Se eu não me engano, são 70%. Eram 70%. A mudança aqui que está prevendo na medida provisória é que passa a ser exclusivo.
Uhum.
Né? Não é mais esses cargos, eles passam a ser, sim, exclusivos de servidores. E antes eles podiam realmente ser por pessoas de fora, uhum, do quadro do serviço público.
Os últimos números dão conta que 70% eram servidores, sendo que um pouco mais de 50%, de outros 52% eram de servidores federais. Porque nos 70% entravam também os servidores estaduais e municipais requisitados, né?
Ah, exato.
250. E essa economia de 252 milhões que você se referiu aí, é em função de que parece que quando o servidor, ele não recebe 100% do DAS.
O cálculo
recebe 60%.
O cálculo é porque agora, como é exclusivo de servidor, o cálculo é que esses DAS, por exemplo, que foram extintos, eles variavam de R$ 2.227,85 a R$ 8.554,70. Sendo agora funções comissionadas exclusivas de servidor, eles passam de R$ 1.336 a R$ 5.132, uhum, por conta disso que o Lincoln já havia colocado, que o servidor que ocupava um DAS, ele não recebeu o DAS integralmente. Mas agora você trava realmente de que apenas servidores vão poder receber nesses cargos, então, que estão sendo mudados por essa medida provisória.
Convenhamos, R$ 8.000 para você ser um diretor ou assessor superior no serviço público não é um salário muito atrativo diante do que se dá para o mercado gestor,
sim,
do mesmo nível, né?
Uhum, sim.
Mas acaba sendo um complemento bastante interessante para quem já é servidor público e, por isso, uma preponderância dos servidores públicos nesses cargos de direção e assessoramento superiores.
Perfeito. Exato. E um que merece nota também é que ontem foi promulgada numa sessão do Congresso, que também tem a ver com medidas de busca do ajuste fiscal e busca de recursos, é a desvinculação de receitas da União, a DRU. Ela foi essa emenda constitucional, então ela foi promulgada, ela passa a ter vigência, a desvinculação até 2023, e ela permite... Desculpa, gente. Ela permite que a União utilize livremente 30% das receitas obtidas com taxas, contribuições sociais e de intervenção sobre o domínio econômico, e que hoje são destinadas por determinação constitucional a alguns órgãos, fundos, despesas específicos. Então, a DRU, ela permite que parte do orçamento seja aplicado pelo governo com mais liberdade, e ela foi promulgada ontem, em uma sessão, ontem à noite, do Congresso Nacional.
Lembrando que a DRU é um mecanismo que existe já desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi criado com o nome de Fundo Social de Emergência, né? E saiu de 20%, que era desde o governo Fernando Henrique até a última DRU, de 20% para 30%, ou seja, aumentou em 10 pontos percentuais a margem que o governo tem para usar esse dinheiro que é carimbado, né?
Sim.
Ou seja, tem destinação fixa. Vamos falar rapidamente sobre o que aconteceu essa semana, Ana Raquel? Ainda
sim,
tem mais alguma
gente,
coisa da semana que
não,
vem?
Não, na verdade, essa foi uma mistura dessa semana com a próxima, porque muito do que aconteceu essa semana foi uma, digamos, uma preparação para a próxima, né? Rapidamente, o que aconteceu aqui na Câmara nessa semana foram duas audiências públicas daquela série que vem acontecendo na comissão especial que analisa as medidas anticorrupção, aquelas 10 medidas, né, sugeridas pelo Ministério Público.
Já foram 34. Os especialistas ouvidos e há mais 70 na lista.
Exatamente, é uma expectativa de cerca de 90 ao total.
Então, que eles têm feito toda segunda, terça e às vezes também na quarta, e sempre com 3, 4, à exceção dessas últimas duas semanas, até porque tínhamos nomes muito importantes. A terça-feira foi talvez, e nas palavras de muitos parlamentares, o ponto alto dessa comissão com dois ex-ministros do governo Dilma, né?
Exatamente. Vieram o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que é subprocurador da República também.
Uhum.
Ele e veio, que era ex-ministro da Justiça, e o ex-ministro, chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Raj. E eles apontaram, fizeram algumas ponderações, até o Jorge Raj defendendo mais o projeto do que o Eugênio Aragão. Exatamente. O Jorge Raj que age. Raj, ele acha que você tem que ter várias frentes aí de medidas contra a corrupção, uhum, e ele acha que há pontos, sim, no projeto que são positivos, como, por exemplo, ele citou o que classifica o enriquecimento ilícito como crime, a responsabilização dos partidos políticos e a criminalização do Caixa 2. Então, ele colocou esses como pontos importantes realmente no combate à corrupção. Fez críticas, como outros já fizeram, à obtenção de provas por meios ilícitos, desde que por boa-fé.
Conversão de prova ilícita em prova lícita, se ela foi colhida de boa-fé.
Boa-fé, ele acha.
Criticou o que seria essa boa-fé, né?
Exato, ele falou que há uma subjetividade muito grande nessa medida,
sim,
do que seria boa-fé ou não. E ele citou a tão falada, dificilmente votada num conjunto, a reforma política, que já, sim, passou por várias vezes aqui em discussão, mas nunca avança, que ele diz que, de fato, o que você precisa é você ter uma reforma política. Ele, inclusive, elogiou a questão do Supremo, que proibiu a doação de campanha por empresas. Ele acha que o financiamento empresarial está na raiz dos nossos principais problemas de corrupção. Então, citou essa medida também. Já, como a gente colocou aqui rapidamente, o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, foi o último ministro da Justiça aí do governo Dilma, ele foi bastante crítico à proposta do Ministério Público, ele classificou assim palavras fortes.
Um parênteses, né, para dizer que a crítica mais contundente, mais dura à proposta do Ministério Público veio de um integrante da cúpula do Ministério,
exato,
Público.
Exato, como eu coloquei, ele é subprocurador da República, né?
Um dos 66, né?
E ele classificou a medida como populismo legislativo e alavancagem corporativa. Então, criticando os pares, como você colocou, ele, uhum, integra o Ministério Público, ele acha que não é por aí. Criticou a criação de forças-tarefas entre Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário. A gente tem até, por exemplo, ele até fez algumas críticas à Operação Lava Jato. Ele diz que você não, essas forças-tarefas, a dificuldade é que você tem três órgãos e três poderes, no caso, trabalhando em conjunto, sendo que um deveria fiscalizar o outro.
Pois é, o trabalho constitucional do Ministério Público é o trabalho de supervisão, de vigilância sobre o trabalho policial. Então, como é que você põe o vigilante e o vigiado para trabalharem juntos?
Exato. Então, ele fez críticas muito fortes e falou também, como coloquei, né, que realmente o projeto tem essa questão de um populismo. Ele acha que não, o combate à corrupção ele não se dá pelo viés penal, na avaliação, uhum, do Eugênio Aragão. Então,
sobre isso, inclusive, o Jorge Age deu fez uma fala interessante dizendo que ele é favorável à proposta de aumento de penas que tem no projeto de combate à corrupção, não porque ele acredite que aumento de penas resultam em redução da criminalidade. Ele acha que são medidas inócuas neste sentido, mas por acreditar que o aumento de penas como ele mexe no prazo prescricional e hoje uma das dificuldades da justiça é julgar a tempo antes de que o crime prescreva, é necessário para ele esse aumento das penas nessa perspectiva. Ainda só um último comentário, que talvez tenha sido a frase mais forte que o ex-ministro da Justiça e subprocurador da República, o Gênero Aragão, usou, é que ele disse que, apesar de ver muitas vantagens na Lava Jato, disse que em muitos casos ela se parece à tentativa de detetização de uma casa com lança-chamas. Você mata as baratas, mas você destrói a casa. E ele faz essa crítica no sentido de que você, em boa medida, destruiu a indústria nacional de construção civil sem criar mecanismos para garantir que as empresas e as suas tecnologias, que em alguns casos são únicas no mundo, pudessem sobreviver às investigações da Lava Jato.
A Lava Jato tem motivado muitas discussões em vários meios, inclusive na última semana teve até um grande evento aqui em Brasília sobre relações institucionais, porque as próprias empresas estão tendo que se reinventar na forma como elas se relacionam com o meio público e com o parlamento e com tudo, porque a Lava Jato mudou algumas práticas muito ruins, e que bom que a Lava Jato mudou algumas práticas que eram muito ruins realmente de relacionamento entre empresas e governo, entre empresas e parlamento.
Sim.
E as empresas estão, grandes empresas no Brasil, estão tendo que se reinventar e criar mecanismos e departamentos de relações institucionais que antes não tinham, e que é algo, por exemplo, que em países como nos Estados Unidos, em que até o lobby ele é regulamentado, isso já existe, porque, na verdade, o lobby é relação realmente institucional. Institucionalmente, a empresa se relacionando com o governo ou com o parlamento, nas negociações que lhe interessam, mas de forma aberta, transparente e dentro da lei.
Perfeito. Bom, e a gente vai continuar acompanhando esse tema, né? Acompanhando essa, que é uma das grandes pautas do Congresso Nacional. Esse ano, afinal de contas, chegou aqui com mais 2 milhões de apoiamentos da população.
Não é pouca coisa, né?
Um projeto de lei de iniciativa popular, que, no final das contas, acabou encampado pelo deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PV de São Paulo, na perspectiva de pular toda a etapa burocrática de verificação das assinaturas, e que poderia retardar ainda mais a discussão dessa matéria. Obrigado, Ana Raquel Macedo.
Obrigada a vocês, gente.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.